Senhor presidente, senador Roberto Cavalcante, é uma honra falar após Vossa Excelência, já que o tema que eu vou abordar é o mesmo que Vossa Excelência abordou. E fico feliz de saber que um parlamentar de outro partido faz essa homenagem a Getúlio Vargas, que, na verdade, muitos, principalmente os mais jovens, não têm conhecimento da sua obra. E os mais velhos, muitas vezes, já esqueceram. Tantos anos já se passaram desde o seu falecimento, há 56 anos atrás, como Vossa Excelência muito bem frisou. Eu, como senador pelo Partido Trabalhista Brasileiro, reeleito pelo próprio PTB, e como presidente do PTB no meu estado e um dos vice-presidentes nacional do PTB, é uma honra muito grande, além de que diria até um dever fazer esse registro. Um povo que não cultua a sua história, que não compreende as razões até do presente, oriundos de uma história relativamente recente, porque uma história de um país de 56 anos atrás, pode-se dizer que é uma história relativamente recente. Então, eu gostaria de até ler parte do artigo que está colocado no site do PTB Nacional, que justamente trata da pessoa, da figura de Getúlio Vargas. E aí começa no site PTB homenageia Getúlio no dia em que se completam 56 anos da sua morte. Patrono e, na verdade, criador do Partido Trabalhista Brasileiro e maior líder político do país na era republicana, Getúlio liderou o movimento revolucionário de 1930. E é bom dizer que esse movimento revolucionário se deu justamente contra um sistema que de democrático só tinha um nome. Porque quem votava naquela época, antes da Revolução comandada por Getúlio? Somente os abastados, quem tinha determinado grau de instrução. Negros, índios, nem pensar. Mesmo os não índios e não negros, que não tinham uma condição social razoável, mesmo não sendo analfabetos, não podiam votar. Então, era um jogo de cartas marcadas. Era a política do voto de cabresto. E Getúlio se insurgiu contra isso. E, justamente, liderou o movimento que criou o governo provisório de 30 a 34. Presidente constitucional de 34 a 37 e do Estado Novo de 37 a 45. Eleito pelo voto popular, retornou ao poder em 1951, permanecendo até agosto de 1954, quando se suicidou, legando ao povo brasileiro a Carta Testamento, adotada como símbolo do PTB, e que inclusive faz parte do nosso estatuto, no artigo 4º, letra C. Aclamado em todo o país como o pai dos pobres e o criador da legislação social, e que de fato foi, fundou o PTB em 1945, para consignar a proposta trabalhista e a mobilização das classes trabalhadoras. Portanto, o PTB hoje é o partido com maior história. Nenhum outro partido tem o tempo de história que tem o PTB. E esse partido foi criado, senador Roberto, justamente para consignar a proposta trabalhista e a mobilização das classes trabalhadoras. E aqui é muito importante a gente frisar, porque ser trabalhista, defender o trabalhismo, significa ser uma espécie de interlocutor entre trabalhador e empregador. É fazer com que o trabalhador seja respeitado sem que se precise destruir o empregador ou, digamos assim, dificultar a vida do empregador. Político que por mais tempo ocupou a presidência da República, Getúlio foi o responsável pela criação da legislação trabalhista, pelo voto feminino, que é importante que se diga. As mulheres também não votavam, não era só aqueles que não tinham condições financeiras, que não tinham destaque social, não. As mulheres não votavam de jeito nenhum, mesmo que fossem abastadas. E foi Getúlio Vargas que implantou o voto feminino. Criou a legislação eleitoral, a justiça eleitoral, inclusive criando a figura dos tribunais eleitorais. Criou a Justiça do Trabalho também, o Ministério do Trabalho, a Carteira do Trabalho, a Previdência Social e as mais importantes conquistas sociais do povo brasileiro. Então, esse foi realmente o presidente que cuidou da parte social para valer. Cuidou de colocar na legislação o que de fato era necessário para garantir o trabalhador a condição de ter dignidade, de ter respeito. No campo econômico, criou a Companhia Siderúrgica Nacional e a Petrobras. Iniciou o processo de industrialização do país. Criou também a Companhia Vale do Rio Doce. Os princípios do trabalhismo fizeram-se presentes em todos os momentos em que Getúlio Vargas ocupou o poder, valorizando os trabalhadores numa sociedade ainda marcada pelos resquícios do escravagismo, ou seja, pelo aviltamento do trabalho. E pensar que ainda hoje existem dificuldades para que se possa realmente dar ao homem, à mulher trabalhadora, as condições adequadas de trabalho, e até se tem notícia permanente de trabalho quase que na semelhança de escravidão. Isto é, pessoas que trabalham em locais A, B ou C apenas pela comida e pelo abrigo, vamos dizer assim. Na concepção dos primeiros líderes do PTB, o partido teve a missão prioritária de propor reformas sociais necessárias para que aquele período de transição e efervescência econômica, coincidentes com a queda do Estado autoritário brasileiro, o final da Segunda Grande Guerra e a redemocratização do país. Ao mesmo tempo em que o país se democratizava, partia para a instalação de grandes projetos industriais de base que modificariam sua própria face. O PTB nasceu nesse momento junto com sua nova Constituição, a de 1946, e colocou como fundamento a ênfase especial na valorização da força do trabalho, ponto de partida para o efetivo desenvolvimento nacional. Aí, senador Roberto, segue-se a biografia de Getúlio Vargas, que eu não vou ler, mas vou pedir a Vossa Excelência que dê como lida, como parte integrante do meu pronunciamento. Eu quero dizer, senador Roberto, Vossa Excelência disse no seu pronunciamento que o dia 24 de agosto ficou na mente das pessoas, principalmente dos jovens daquela época em que aconteceu, como algo de sombrio. Era agosto, já é considerado um mês delicado. Há quem diga que agosto é o mês do desgosto. E eu me lembro, eu era menino naquela época. Estava no ensino fundamental, lá no meu distante, hoje estado de Roraima, na época território federal de Roraima, e não havia televisão, só havia rádio. E a rádio ficava repetindo de tanto em tantos minutos a notícia do suicídio de Getúlio Vargas e a leitura da sua carta testamento. Eu me lembro que eu ficava realmente emocionado e até amedrontado. Mas nesse momento, digamos assim, a minha cabeça se abriu e passei a admirar, porque também o rádio repetia todos os feitos de Getúlio Vargas. E eu, naquela época, disse, num dia, quando eu crescer, eu quero ir para esse partido. E as curvas do destino me levaram. Quando eu ingressei na política, não havia PTB. Era na época do regime de exceção, de 64, e só havia dois partidos, a Arena e o PMDB. A Arena e o MDB. E eu passei pela Arena, PDS, depois Frente Liberal, PFL, depois vi que realmente a minha inclinação era vir para um partido mais de centro-esquerda, fui para o PPS, finalmente para o PTB, e tive a honra de ser líder do PTB aqui e de me reeleger senador pelo PTB, partido pelo qual nutria desde muito cedo muita admiração. E eu quero, senador Roberto Cavalcante, ao fazer esse registro, queria também aqui salientar a pessoa, a figura do nosso presidente nacional, o ex-deputado Roberto Jefferson, que teve uma coragem histórica de denunciar aquele famoso esquema do Mensalão, que podia, inclusive, depois de ter denunciado, se valido do recurso que muitos parlamentares se valem, de renunciar para não ser cassado. Mas ele enfrentou, denunciou e foi cassado porque teve essa coragem. E ao invés de ele ficar no processo do Mensalão, como vamos dizer assim, como testemunha, ele está como réu, porque confessou. A gente vê falar, ouve, aliás, está na lei, a questão da delação premiada. Nem esse benefício sequer ele teve. E ele não quis. Ele resolveu arrostar todas as dificuldades para denunciar. E se não for ele, como estaria esse Mensalão hoje em dia? Como é que estaria a corrupção no país? Que, aliás, não parou, mudou de forma. Mas, pelo menos, serviu para mostrar a que ponto estava encastelado ao lado do presidente Lula, que depois disse que não sabia de nada, um esquema horrível de corrupção de toda forma. Mas eu quero, portanto, prestar também essa homenagem ao deputado Roberto Jefferson e a todos aqueles que fazem parte da direção nacional, das direções estaduais do PTB. Eu quero dizer que nós precisamos fazer um grande movimento para justamente mostrar o quanto o trabalhismo está mais atual do que nunca. Nós precisamos justamente reforçar essas bases e fazer uma luta em que não haja partido do empregador e que não haja também partido do trabalhador exclusivamente, mas que haja partido que lute por um trabalhismo sadio, por um trabalhismo que respeite a dignidade dos trabalhadores. E, nesse particular, o PTB tem sido uníssono, coeso, tanto na Câmara dos Deputados quanto aqui no Senado, na defesa desses direitos conquistados e na ampliação e modernização deles, e nunca na revogação deles. E eu quero encerrar, senador Roberto, com a leitura da Carta Testamento. Quero fazer isso até em homenagem aos mais novos, que nem ouviram falar dessa Carta Testamento. Eu recomendo, inclusive, que acessem o site do PTB Nacional, que tem mais detalhes, mas eu vou terminar lendo essa carta. Diz, portanto, a Carta Testamento: mais uma vez, as forças e os interesses contra o povo coordenaram-se e se desencandeiam sobre mim. Não me acusam, me insultam, não me combatem, caluniam e não me dão o direito de defesa. Precisam sufocar a minha voz e impedir a minha ação, para que eu não continue a defender, como sempre defendi, o povo e principalmente os humildes. Sigo o destino que me é imposto. Depois de decênios de domínio e espoliação dos grupos econômicos e financeiros internacionais, fiz-me chefe de uma revolução e venci. Iniciei o trabalho de libertação e instaurei o regime de liberdade social. Tive de renunciar. Voltei ao governo nos braços do povo. A campanha subterrânea dos grupos internacionais aliou-se à dos grupos nacionais revoltados contra o regime de garantia do trabalho. A lei de lucros extraordinários foi detida pelo Congresso. Contra a justiça da revisão do salário mínimo se desencadearam os ódios. Quis criar liberdade nacional na potencialização das nossas riquezas através da Petrobras. Mal começa esta a funcionar, a onda de agitação se avoluma. A Eletrobras foi obstacularizada até o desespero. Não querem que o povo seja independente. Assumi o governo dentro da espiral inflacionária que destruiu os valores do trabalho. Os lucros das empresas estrangeiras alcançavam até 500% ao ano. Nas declarações de valores do que importávamos, existiam fraudes constatadas de mais de 100 milhões de dólares por ano. Veio a crise do café, valorizou-se nosso principal produto. Tentamos defender seu preço e a resposta foi uma violenta pressão sobre a nossa economia a ponto de sermos obrigados a ceder. Tenho lutado mês a mês, dia a dia, hora a hora, resistindo a uma pressão constante e incessante, tudo suportando em silêncio, tudo esquecendo e renunciando a mim mesmo para defender o povo que agora se queda desamparado. Nada mais vos posso dar, a não ser o meu sangue. Se as aves de rapina querem o sangue de alguém, querem continuar sugando o povo brasileiro, eu ofereço em holocausto a minha vida. Escolho este meio de estar sempre convosco. Quando vos humilharem, sentireis minha presença sofrendo ao vosso lado. Quando a fome bater à vossa porta, sentireis em vosso peito a energia para a luta por vós e vossos filhos. Quando vos vilipendiarem, sentireis no meu pensamento a força para a vossa reação. Meu sacrifício vos manterá unidos e meu nome será a vossa bandeira de luta. Cada gota do meu sangue será uma chama imortal na vossa consciência e manterá a vibração sagrada para a resistência. Ao ódio, respondo com o perdão. E aos que pensam que me derrotam, respondo com a minha vitória. Era escravo do povo e hoje me liberto para a vida eterna. Mas esse povo de quem fui escravo não será mais escravo de ninguém. Meu sacrifício ficará para sempre em sua alma e meu sangue terá o preço do seu resgate. Lutei contra a espoliação do Brasil, lutei contra a espoliação do povo. Tenho lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia não abateram meu ânimo. Eu vos dei a minha vida, agora ofereço a minha morte. Nada receio. Serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. Então, senador Roberto, essa é a carta testamento de Getúlio Vargas, escrita há 56 anos atrás, quando neste dia, 24 de agosto, ele se suicidou justamente por defender os interesses dos trabalhadores, por querer um Brasil independente do jugo das potências estrangeiras e, sobretudo, por querer um Brasil justo socialmente para aqueles mais humildes e, principalmente, fazer com que nós pudéssemos ter um trabalhismo forte, nacionalmente comprometido, e não subjugado a qualquer tipo de controle externo. Então, eu quero deixar esse registro pedindo, como fiz a Vossa Excelência, que a parte da biografia de Getúlio Vargas seja transcrita como íntegra, na íntegra como parte do meu pronunciamento.